comigo no estúdio. Eu agradeço a presença do prefeito Flávio, presidente da Ampla, nossa associação dos municípios do Planalto Gaúcho. Flávio Gabriel da Silva também é prefeito de Vanine, né? De passagem aqui por Marau, aceitou nosso convite e hoje nos faz companhia. Bem-vindo, prefeito. Boa tarde.
Muito boa tarde, Camila. Muito boa tarde a todos os ouvintes da tua Rádio Alvorada. É um prazer estar hoje aqui conversando um pouco sobre também a nossa associação, os municípios aqui que envolvem a Ampla.
Quantos são hoje?
Hoje são 21 municípios que fazem parte da nossa associação. E desses 21 municípios, hoje a gente tem uma população de 381 mil pessoas, pelo novo censo que foi divulgado. E também interessante de que esses 21 municípios, apenas 5 deles, são 5 municípios que são de porte maior. Os outros 16 municípios têm menos de 5 mil habitantes em suas cidades.
Vanine hoje tem quantos habitantes?
Vanine hoje estamos com 2.004 pessoas pelo novo censo.
Como foi essa diferença entre o último censo e agora? Um crescimento que vocês consideram... esperado, prefeito?
Praticamente se manteve estável em relação ao último censo e aos prognósticos que se tinha, então não teve significativa alteração, como uma boa parte também dos municípios, né? Especialmente os municípios menores também não tem tanto impacto, né?
Alguns têm até uma preocupação, porque os próprios recursos, né, muda com relação à faixa de população. Não sei se tem algum caso aqui na região.
Dos municípios da Ampla, nenhum dos municípios foi afetado com a redução da população e, consequentemente, com a redução dos recursos. Porque, sim, existem níveis, isso, conforme a população, que o recurso do FPM, que é o recurso federal, ele pode alterar tanto para mais quanto para menos.
É o fundo de participação dos municípios.
Exatamente.
Né?
Mas dos nossos 21 municípios, nenhum teve impacto negativo. Mas no estado tivemos, e isso gera, obviamente, preocupação também para isso.
Se não me engano, Serafina é um dos municípios, se não me engano. Que pode estar entre... Não sei se Serafina faz parte da Ampla.
Faz parte da Ampla no momento, sim.
Não, então pode ser que eu esteja enganada também, porque...
Serafina, eu acho que deve estar com 16 mil habitantes. Eu acho que não deve ter alteração aqui. Casca, que era um município de que estaria próximo da faixa de mudança para uma alíquota maior. Mas acho que não foi possível atingir o mínimo aí.
Que pena, porque é importante, né, prefeito?
É a principal fonte de recurso dos municípios.
E, né, a gente sabe que muitas vezes os próprios prefeitos, né, nos manifestam aqui de que seria mais fácil se o poder público, por parte da União, né, abraçasse mais alguns compromissos, porque hoje há uma oneração maior dos municípios, né?
Essa é a grande discussão e a grande dificuldade que os municípios, todos eles, sem exceção, enfrentam, né? A gente enfrenta muito essa parte dos programas, seja do governo federal ou até mesmo do estado, mas não há uma contraprestação financeira para isso. Então, os municípios hoje abarcam muito daquelas despesas que seriam constitucionalmente do Estado ou da União. Uhum. E falo isso na saúde, falo isso na segurança pública, em outras tantas áreas que os municípios acabam pagando essa conta, né? Puxam do recurso próprio para manter o serviço e atender a nossa população. Porque, como sempre se diz, é lá na porta do gabinete do prefeito que as pessoas batem, né, para cobrar os serviços, o atendimento, e a gente precisa dar respostas.
Né? Sem dúvida, até nós comentávamos esses dias que, por exemplo, transporte, né? Transporte não, trânsito, as rodovias, né, que hoje são estaduais. Se você for fazer uma intervenção, como foi feito aqui na região, Vila Maria, né, iluminou o trevo, nós sabemos que aqui na nossa perimetral também foram feitas algumas intervenções, mas com autorização do DAIR. Às vezes, nem a autorização do DAIR os municípios têm.
É possível, né? E eu cito um exemplo muito claro aqui, os prefeitos de São Domingos do Sul e Casca aqui estão numa luta para a duplicação da ponte entre os dois municípios. E eu ouvia dos prefeitos nos últimos dias a dificuldade deles bancarem o projeto, ou seja, até a autorização do Estado para eles,
pagarem,
enquanto municípios pagarem. Então, muitas vezes, esses entraves acabam que demora, isso acaba frustrando também, não só a população, mas o gestor, né? Eu digo que a obra pública hoje, por essa morosidade, ela acaba frustrando todo mundo, né?
É que talvez quem esteja lá entre os eleitores na hora, né, de escolher os seus representantes, talvez eles não saibam que esse trabalho todo aconteça, né?
Sim, sim. E essas dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Óbvio que é preciso ter regulamentação, os próprios órgãos de controle, é necessário que eles estejam acompanhando, mas muitas vezes a gente sofre muito com essa morosidade, com aquilo que é burocrático, que se fosse no particular seria muito rápido, muito fácil de execução, mas no poder público a gente enfrenta isso e precisamos lidar também com essas situações. Né?
Bom, já se passou aí 7 meses, né? Estamos agora iniciando o 8º mês do ano, nós sabemos que a gestão da Ampla é de 1 ano, né? Temos aí alguns meses pela frente ainda sob a presidência do prefeito Flávio. O que, que temos de prioridades agora para esse segundo semestre, prefeito?
Camila e ouvintes que estão acompanhando, eu sempre comento de que a associação é um todo, né? Então, estou nesse momento na presidência, mas eu acho que a gente sempre tem a participação de todos os prefeitos, a gente dialoga também sobre as pautas que a gente levanta, mas a gente tem algumas preocupações que elas são importantes e, neste momento, cruciais. E falo aqui, por exemplo, da reforma tributária que está em andamento no Congresso Nacional, já avançou a aprovação por parte da Câmara dos Deputados, mas ainda tem muita discussão em relação a isso e que vai impactar diretamente nos recursos dos municípios para o futuro, para os próximos anos, um longo prazo aqui. E isso a gente precisa estar muito atento. Ouvimos alguns especialistas, inclusive na nossa última reunião da Ampla, porque é muito complexo. E, inclusive, ele dizia, se vocês estiverem com muitas dúvidas, é normal, porque, de fato, assim que está. Mas a gente precisa estar atentos a algumas questões que vão impactar nos recursos para o município e que não vai ter alteração depois, né? Então, se a mobilização não acontecer agora, ela reflete depois no dia a dia. E aquilo que a gente dizia, hoje o governo federal concentra muito dos recursos e a responsabilidade está nos municípios. Então, esta é uma pauta extremamente importante que a gente está atento. Agora, o Congresso também está retomando depois do recesso e tem mobilização, inclusive, agora nesse mês de agosto em Brasília, para a gente poder discutir e aprimorar alguns pontos da reforma tributária.
A ideia é ajustar isso?
Sim, sim, especialmente, porque o que basicamente se cria na reforma é os impostos federais de uma forma e os impostos estaduais e municipais de outra. Mas como se redistribui isto, né? Então, essa que é a grande questão. Hoje, por exemplo, o IPI, que faz parte do FPM, que compõe o FPM, ele não vai mais fazer parte a partir da reforma. Então, se ouve muito de que os municípios não irão perder, mas a gente precisa que isso esteja de fato na prática, não somente no discurso.
Na prática, porque parece que vão, né?
Mas a gente precisa estar muito atento, né? Uma outra questão também, já também, que se debate há muito tempo, e agora voltou de novo o tema, em função também da venda, que é a questão do saneamento básico, da Corsã, de tudo que envolve o marco legal do saneamento, de que em 2032 se encerra o prazo para que todos os municípios atendam com 99% de água potável a toda a população e 90% do tratamento do esgoto. E isso é um problema muito sério para todos os municípios, sem exceção. Hoje, aqueles que têm a Corsã, que inclusive foi vendida e uma empresa nova está assumindo, mas para aqueles municípios pequenos, como eu dizia aqui, dos 21, 16 são municípios que têm menos de 5 mil habitantes, como é o caso de Vanini, por exemplo, em que a gente não tem um sistema terceirizado, ou, enfim, por exemplo, a Corsã, que atua, é o município mesmo que é responsável pelo tratamento, coleta de lixo, a questão de fornecer água potável, e isso é muito problemático, né?
Mas a grande preocupação não é nem tanto no fornecimento de água, né? Mas mais é com relação ao saneamento básico.
Principalmente, é porque é um investimento alto, né? Que os municípios não terão condições de bancar isso. A gente não sabe se há algum financiamento por parte do governo federal, e isso é outra questão bem importante, e também a questão de que as empresas que estão operando hoje no mercado têm interesse num município pequeno, como é o caso de Vanini, de outros tantos que a gente tem, certamente se tiverem o custo da água ou para ter o tratamento do esgoto será muito alto. Então há uma discussão muito grande também para que a gente possa trabalhar enquanto região, enquanto consórcio de municípios, para que facilite talvez para as empresas que tenham interesse, que trabalham nesse ramo, nesta área, para que talvez a gente possa ter uma certa barganha nesse sentido.
Mas aí se criar um novo consórcio ou, por exemplo, através do próprio CIPLAN?
Hoje boa parte dos municípios que compõem a Ampla também fazem parte do CIPLAN, que é o nosso consórcio aqui, que trabalha muito com medicamentos, pneus, compras, enfim, de grande escala, que talvez seria também uma possibilidade dos municípios usarem o próprio consórcio existente para essa finalidade. Mas é uma discussão muito forte que a gente tem nos próximos meses, até porque o prazo ele parece longo, mas para esse tipo de investimento ele é muito curto.
Imagina, não é nem 10 anos, né?
Exatamente.
Perfeito. A própria preocupação não é só os municípios pequenos, logicamente, até os que hoje têm contrato com a Corsã, que é o caso de Marau, né? Também existe essa preocupação e essa discussão, sem dúvida nenhuma.
Até porque a gente sabe, e eu acho que talvez tenha sido um dos principais motivos da venda da Corsã, é de que a própria Corsã não estava conseguindo atender satisfatoriamente, principalmente a questão do tratamento do esgoto, né? Então, de fato, é preocupação para todos os municípios, não só para os pequenos, sim.
Tem que abrir todo o município, como a gente estava comentando esses dias. Tem que, no fim das contas, é tudo subterrâneo,
sim,
né?
Sim.
Se fosse refazer toda a rede aqui, por exemplo, do município de Marau, basta pensar nas nossas três avenidas principais. Precisaríamos rever tudo que tem ali embaixo, né?
Muito complexo, sem dúvida
muito
nenhuma.
Muito caro
e
também.
E muito caro,
sem dúvida nenhuma. A gestão vai até o final do ano, né?
Até o final do ano, então estamos aí com uma equipe também que nos ajuda e também para tocar os trabalhos do dia a dia e a gente poder também fazer com que a associação possa dar o suporte. Eu sempre digo que a associação também nos ajuda para a gente poder trocar experiências, né? A gente sempre, eu acho que é importante ver o que os municípios fazem, ouvir os relatos que talvez a gente possa também aplicar lá no nosso município. Então isso sempre é muito bacana, muito importante e também é um dos motivos de que a associação está fazendo reuniões nos municípios. Nós temos a nossa sede em Passo Fundo, mas a gente está fazendo nos municípios para valorizar o município, ir lá conhecer experiências e também poder compartilhar das realizações dos prefeitos. A gente que também sempre tem muitas cobranças, né, Camila? Então acho que é importante a gente também celebrar aquilo que é de êxito e certamente a gente tem uma região que tem prosperado muito, muitos investimentos importantes em todos os municípios que têm melhorado a vida das pessoas. Afinal, acho que esse é o nosso principal objetivo enquanto gestor, de poder dar à população um serviço público de qualidade e melhorar o seu dia a dia na sua cidade, na sua comunidade.
A Ampla é acima de tudo isso, né? Uma união de esforços, vamos dizer assim, né? É uma força política, né? Que se cria junto às outras associações e a própria FAMURS, né? Para que algumas pautas, porque sem um gritinho aqui ou ali, né, prefeito, às vezes se torna um pouco mais moroso, né? Serve também para tornar alguns processos mais céleres.
Sim, a Ampla tem também esse poder ou esta barganha política, né? E como bem referiste, a gente tem a nossa FAMURS, que é a Federação, e a própria Confederação dos Municípios, que luta muito em prol dos municípios de todo o Brasil, né? Uhum. E eu acho que isso é importante. Eu acho que qualquer organização, ela tem um poder enquanto grupo, né? De poder trazer para a sua realidade, os avanços, as melhorias, as pautas que são importantes para defender aquilo que é de interesse da associação, como é o nosso caso.
Eu acompanhava o próprio Paulo Zukoski, que é o presidente da CNM, esses dias fazendo críticas exatamente para que na prática as coisas funcionem, né? Fazendo algumas críticas que a gente pode dizer que são contundentes aos estados, à própria federação, à União, para que eles entendam como funciona na prática e usando o que o senhor falou antes, é na porta do prefeito que as pessoas vão bater, né?
E muitas vezes a própria legislação federal, estadual ou programas que são pensados, e a gente comenta muito de que programas, por exemplo, federais que a gente tem, eles servem para todo o nosso Brasil. E a nossa realidade aqui do Rio Grande do Sul, ela é diferente da realidade de São Paulo ou do Nordeste, e é a mesma aplicação. Então, muitas vezes fica difícil porque o recurso é o mesmo ou a estrutura é a mesma, mas a realidade é diferente. Então, tem essas nuances que a gente precisa, na realidade do dia a dia lá em nossos municípios, também ajustar e fazer o melhor para que aconteça, né?
Certo. Só para finalizarmos aqui, prefeito, não vou mais tomar muito teu tempo, porque eu sei que os compromissos são muitos. Nós ouvimos hoje, inclusive, o presidente da Assembleia Legislativa, que é o marauense deputado Vilmar Perin Zanquim, reforçando uma fala do secretário Juvir Costela. Ele conversou com a nossa reportagem essa semana, porque a situação da 324 é muito preocupante. Assim como é, né, da própria 129. Sim. E outros locais aqui da região. Existe também uma discussão na Ampla com relação a isso, acompanhando pelo menos essas questões relacionadas às rodovias aqui da região.
Talvez um dos grandes gargalos que os municípios enfrentam hoje é essa parte da infraestrutura viária, né? E a gente vê hoje municípios que ainda não têm acesso asfáltico. Isso é terrível, não se concebe mais hoje um município que não consiga ter uma ligação asfáltica. Mas mais do que isso, a gente precisa que aquelas cidades que têm, que tenham o mínimo de manutenção e que dê condições de trafegabilidade. Falamos aqui da 324, não tem dúvida que já se percebe um processo muito problemático, e sem contar todo o histórico que essa rodovia tem, mas eu falo lá pela nossa 129 e a 434, que dá acesso lá a 285, que vai a Passo Fundo, que também a gente enfrenta uma dificuldade muito grande, e agora pegou um período de chuvas aqui, é buraco em cima de buraco, e nossos veículos, por exemplo, estão todo dia na estrada, então não é da população, sim, mas é do poder público também, né? Então, sim, se está atento a isso e também se faz reivindicações, eu acho que a gente precisa que o Estado dê um olhar diferenciado, porque se escoa a produção, se trafega, se traz o crescimento, o desenvolvimento pela rodovia, né? E os nossos municípios precisam ter essa atenção, até porque são municípios pujantes aqui, com desenvolvimento forte e que, por exemplo, é o 324 que a gente reivindica muito sempre, né? Não somente para a questão da economia, mas para salvar vidas também, né? Então, acho que é um dos grandes gargalos que a gente sempre tem cobrado muito, que é a questão da infraestrutura de nossas rodovias aqui da nossa região.
Lá, a concessão, o projeto de concessão, prevê alguma praça de pedágio?
Então, essa é uma outra discussão, falo especialmente lá da nossa região de Vanine, né, de que a gente tem uma praça de pedágio ali em Serafina Corrêa, previsto pelo menos, né, outra aqui em Nova Bassano, outra aqui em Marau. Mas muito nós próximo, que estamos, né, lá pertinho, que de Casca até Vanine dá 20 quilômetros, nós temos uma ponte em via única lá e não prevê sequer a duplicação dessa ponte ou a conservação pela concessão que está prevista.
Que então, é esse o projeto que se tem, né?
Exatamente. Dos municípios bancarem para poder fazer. Mortes já aconteceram, várias, né? E é um problema diário. Então, tem essa preocupação muito grande também com essa situação das concessões das rodovias e que está, no momento, me parece até um pouco parado isso, em pouco espaço aqui, são três praças de pedágio, também é preocupante, né?
Não sei se, né, quem está nos escutando, há uma ponte que dá acesso ao município de Vanina, inclusive, que ela só permite a passagem de um veículo, né? E ela não é tão pequena, ó, tem uma extensão considerável.
E temos um tráfego muito grande, principalmente de caminhões, que é uma ligação muito forte aqui com a região norte, com Santa Catarina também, e seguidamente tem essas problemáticas, né? Mas a conservação da nossa 129, da 434, que é de Davi Canabaro até a 285, ali na nossa região, é muito precária também.
Mas eu vou fazer agora um elogio, prefeito. as estradas vicinais de Vanini, eu lembro que eu percorri muito a região quando eu fiz o pé na estrada para a mais nova, agora no primeiro semestre. E eu até tenho um vídeo meu que eu disse, mas a estrada aqui é um tapetinho. Eu até falei no episódio, porque realmente tem uma conservação boa. Vocês conseguem pelo menos dar esse suporte aí, principalmente ao empreendedor rural, né?
Sim, temos aprimorado muito, falo agora lá especificamente de Vanini, né? Temos aprimorado muito a conservação das nossas estradas. Nós temos um investimento forte que foi feito pelos produtores, em parceria também o município sempre apoiando na questão da avicultura, e a gente precisa dar condições, porque hoje cada vez caminhões mais pesados, maiores, estão trafegando. É. Então a gente precisa que as condições das rodovias vicinais também estejam adequadas. Mas agradeço aí pelo elogio, a gente sempre procura dar o melhor enquanto gestor lá em nosso município também.
Conheci por lá uma plantação de mirtilos, eu não me recordo mais a família, mas conheci a plantação de mirtilos, conheci o seu Adão, que é uma figura incrível, que nos emocionou muito, né, com a conversa dele, com os chás dele, né, também. Sim. É uma pessoa muito procurada por lá, e vários outros locais do município que é lindo, é maravilhoso, um local que, um município que precisa ser explorado, sem dúvida, eu digo explorado para turismo, né, para que as pessoas conheçam.
E ressaltar, né, Camila, a gente vem tendo um trabalho muito importante aqui a nível de região, aqui a nível da Ampla, que é o turismo, né? Tem sido focado muito, inclusive estamos trabalhando para formar agora, já está formado um comitê para a gente poder dar andamento na formação da nossa região turística aqui, de toda a nossa grande região aqui de Marau, da Ampla, enfim, que envolve os municípios.
A região das cascatas seria, né?
Exatamente. Que é importante o turismo que traz para a economia dos nossos municípios, e a gente, como você dizia, tem um potencial muito grande em toda a nossa grande região. E está se trabalhando muito enquanto associação, enquanto consórcio também, para que isso tenha frutos ali à frente. A gente sabe que é um trabalho um pouco mais lento, que é demorado um pouco para o resultado acontecer, mas sem dúvida temos uma expectativa muito positiva em relação a isso.
Legal. Tem artesanato em madeira também, bem
temos,
forte,
temos,
né?
O seu Rogério lá em Vanini, isso, que faz um trabalho muito bonito com a madeira.
E a Kelly e a secretária de Educação, a Fran, que nos acompanharam, mande o nosso abraço para elas.
Muito obrigado, levarei sim.
Obrigada, prefeito, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de nos fazer essa visita e conversar com a nossa reportagem. Voltem sempre.
Tá bem, agradeço muito essa oportunidade, deixar aqui um forte abraço a todos que estão nos ouvindo. Em especial aqui os nossos prefeitos, o prefeito de Marau aqui, né? Que
está de férias.
Ah, está de férias, é verdade.
É o Rui, né? Que está, o Rui Gouveia está na titularidade, não na titularidade, assumiu, né, interinamente.
É, exatamente, mas enfim, deixar um abraço a todos aí que acompanharam.
Obrigada mesmo.